Telecast de História, número 23, parte 2.
Ui.
Nessa parte, agora já enxugados, né, e devidamente vestidos e já deitados, vamos agora falar sobre o Brock, né, o Rock Brasil.
Rock Brasil. De quando?
Década de 80.
Sim, porque rock brasileiro. Nos anos 70 ainda o Rock Brasil praticamente não existia. O que que era? Era apenas um grupelho, vamos dizer assim, de pequenos... de pequenas tentativas de ainda adolescentes, né, 14, 15, 16 anos, que ainda engatinhavam literalmente no rock. Né?
Pegando aquela onda ali do punk, do new wave e tal, do final da década de 70, né, passando pelo pop music ali, chegou, né, chegou no Brasil ali. Então é nos anos 80 mesmo que o bicho vai pegar.
Exatamente. Que aí você tem, a partir do início, bem no iniciozinho dos anos 80, você tem a Blitz.
A Blitz,
que é o grande grito assim, inicial de abertura do Brock, né?
É verdade.
Com a Blitz você tem lá de cara assim, clássicos como Você Não Soube Me Amar.
Opa, tá? Fenomenal.
Fenomenal, assim, um hit assim, muito forte, muito forte.
E alguma coisa assim que desse gênero escrachado, né? Porque Você Não Soube Me Amar é escrachado, né?
Escrachado.
E você vai encontrar também uma música que é o Rony Rústico.
Sim.
O Rony Rústico é fantástico.
E a Betty Frígida.
Isso mesmo, né? Rony Rústico e Betty Frígida.
É, a dupla, o casal.
É, o líder da banda, o Evandro Mesquita, aliás, um cara completo, né? Porque ator, músico, guitarrista, fantástico a obra dele.
É.
E ele vai, digamos assim, fazer grande sucesso com a Blitz, né? Porque ele vai abrir no mercado econômico. Porque de garagem já tinha muita banda, né? A própria banda anterior do Legião Urbana, lá do Renato Russo, o Aborto Elétrico, ela se desfaz em 1980, se não me falha a memória. Em
77 ele compôs Que País É Esse para o Aborto Elétrico.
Então.
O Faroeste Caboclo também era dessa época. Então a banda tava ali, garajão mesmo, no finalzinho dos anos 70. Daí, a partir daí que ele começa a formatação do Legião Urbana. Sim. Curioso é o recrutamento do guitarrista, né? Porque o Renato ele era multi-instrumentista, né? Ele tocava bateria, baixo, guitarra. Só que a banda não podia ser só ele, né? O resultado disso, ele começa a recrutar o pessoal. E nesse recrutamento ele conhece o Marcelo Bonfá, baterista. Conhece o Renato Rocha, que depois virou mendigo, né? Subiu de vida, né? E aí, quem coloca na guitarra? Daí vem um tal de Paraná, que não era daqui, né? E não vingou na banda, assim como entrou, saiu. E aí veio um cara que mal sabia trocar três acordes.
Ah, é.
Era o do Vila Lobos.
Essa é ótima, né?
É, assim, aquela coisa, o Renato, eu vou te ensinar.
O Vila Lobos, né, com um sobrenome desse, tá pronto pra aprender.
E exatamente por conta disso que acabou ele vingando, porque com o nome Vila Lobos, o Renato pensou mercadologicamente que seria interessante.
Vila Lobos, né?
Sim.
Dado Vila Lobos.
E aí tocou o barco em cima do Dado Vila Lobos, né? E deu no que deu.
É interessante que a banda sempre foi muito personalista, né? Muito sempre. Ele, Renato Russo, né? Tanto que após a morte do Renato Russo, né? Tentaram mais alguma coisa, mas não. Sinceramente vivem do tempo do Renato Russo.
Vivem das composições, inclusive, do Renato.
Um gênio, né?
Um gênio. Aí você tem também, no início dos anos 80, o Ira.
Ira.
Em São Paulo, que... Curioso, né? O rock paulista é mais rebelde, ele é mais visceral, que é o caso do Ira, é o caso do Ultraje a Rigor, é o caso do Ratos de Porão, é o caso também daquelas bandas punks tipo Ogeriza,
né?
Que são bandas mais viscerais, são bandas assim mais punk rock mesmo.
É, entra aí também nessa onda Garotos Podres, Garotos, né? O Defala.
Isso.
Né? Então, tem uma turma aí produzindo. Aliás, o Garotos Podres, esses dias eu tava vendo um aluno cantarolando, né? Papai Noel, né? Velho Batuta, despreza os miseráveis.
É estranho.
É, claro, a letra censurada, né? Não. Sim, a letra original.
Claro.
Não era bem batuta que o cara dizia.
Outra, agora o rock carioca, por sua vez, era um rock mais estilo Beatles, tipo RPM.
Ah, sim, que foi um estrondoso sucesso,
foi,
né?
Mas também que não saiu de um disco, né?
É, foi a fama de um disco só, mas disco também só. Foi um estrondo de vendas, né?
Mega, incrível. Mega hit, que foi Alvorada Voraz, Louras Geladas, que foi o grande hit dos caras, né? Então você tem aí Paulo Ricardo, o Luiz Schiavon, que depois subiu de vida, virou tecladista do Faustão, né? Então, pessoal super bacana, super gente boa. E assim vai, também temos o Rock Gaúcho, né? Com Engenheiros do Havaí.
Engenheiros do Hawaii.
Com umas letras assim, psicodélicas, muito cabeça.
Tom de crítica, né? Mas é uma crítica social, assim, séria, né? Sem social, avacalhar.
Sem avacalhar, tipo um traje. Inútil. A gente somos inútil.
Pô, o traje a rigor é uma sacanagem.
Já o Humberto Gessinger, quando começa a pirar o cabeção em torno das letras, o que é Infinita Highway?
É incrível, né? Porque acaba retomando aquela música da década de 50, da velocidade, né? Só que daí tem uma crítica social, uma crítica intimista, né?
Exato.
Qual o meu papel aqui?
Qual é o papel na sociedade, né? Então você tem lá Os Quartos de Hotel, que também eu acho uma música fantástica, já dos discos mais recentes dele, recentes que eu falo, início dos anos 90. Uhum. Né? Então você tem lá Quartos de Hotel, que qual que é a função minha na sociedade? O que eu tô fazendo aqui? Né? Literalmente, né? Qual que é a minha função aqui dentro? Então são letras bastante intimistas, bem epicuristas, eu diria.
É verdade, né? Uma coisa filosófica, assim, né?
Legal, o que é estranho para quem é arquiteto e se dizia engenheiro. É um troço super estranho.
Tanto que o nome, né, Engenheiros do Havaí, vem por conta disso, né? Por causa da faculdade de engenharia de alguns ali. E um outro detalhe interessante é que o pessoal do Titãs também, né? Tudo
conhecido em faculdade. E lançados pelo Serginho Groisman.
Olha só que interessante.
E aquela coisa também. Começou com uma bandinha tipo reguezinho, musiquinha romântica. Aí veio Cabeça Dinossauro, que foi um baita de um sucesso em 86. A partir do rock do Cabeça Dinossauro, aí que você tem o quê? Você tem um estrondoso sucesso do Titãs, que inclusive tem aquele disco que eu acho particularmente melhor deles. Melhor até do que Cabeça Dinossauro, que é Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas.
Sim, sim, fantástico. E é legal que tudo isso é da nossa adolescência, né?
Exato.
A gente estava crescendo, entrando na faculdade nos anos 90 e escutando isso daí, dos anos 80. E a gente anda pela rua e a gente escuta o que os jovens escutam, ainda se escuta isso.
Exato. E agora, o que mais me deixa assim inconformado é aquela questão de vou chorar pelo Chorão. Cara, quem viveu anos 80 no rock Brasil, cara, sabe que Chorão e bosta era a mesma coisa. Vamos falar bem na verdade.
Eu não vou defender, não vou defender. Eu até gostava de algumas coisas ali que o Chorão produziu, típico dos anos que ele viveu.
Sim.
Né? Mas esse neo-romantismo de eu vou ser loucão, eu vou me matar, é o meu jeito, eu sou contra o capitalismo, para com essa história.
Para bobagem, com essa
história, bobeira. Você está produzindo para o capitalismo.
Exato.
Né? Não vem com isso, não.
Não vem com
o Gabriel Pensador, vou produzir com música cabeça e tal. Não vem,
mesma
não.
Coisa.
Você vai produzir para Globo, não enche o meu saco.
É produzir para vender. Agora, esse pessoal de início ali dos anos 80 não sabia o que ia vender.
Não, o negócio era.
E outra,
cantar.
Vai vender para quem? Porque era um país pobre.
Sim.
Que mal comprava disco, tanto que, chegou a marca de 50 mil cópias, disco de prata.
Uhum. Era incrível, né?
50 mil cópias? Lá nos Estados Unidos, o disco de prata começa com 250 mil cópias. Pô, é 5 vezes mais. Disco de ouro, 100 mil cópias vendidas. Puxa, que bacana. Nos Estados Unidos são 500 mil cópias. Então, só para ter uma noção da diferença, né,
do mercado,
da proporção do mercado. Então, é aquele pessoal que começa a ganhar disco de ouro no Chacrinha, na época, as chacretes e tudo mais, aquela pompa, aquela circunstância, cara, era muito incomum acontecer isso.
Vender
50, 100 mil cópias num país pobre, num país que vivia com uma inflação altíssima, que era a época do Sarney.
É verdade. Tanto que nessa época, né, é a época do primeiro Rock in Rio,
ou
melhor, o único Rock in Rio, né, de janeiro de 85,
sim,
que é um Rock in Rio, que tem uma ligação pessoal muito forte, porque eu fui,
foi?
Era criança na época, e eu fui, um tio maluco que me levou. E quando a gente fala, né, do Rock in Rio, aí o holofote é dividido, porque daí de repente não é mais só o Rock Brasil de garagem. Pô, até todas aquelas bandas da década de 70 que já tinham estrada e eram para o Brasil.
De repente você tem o Cazuza com o Barão Vermelho dividindo palco com o Queen.
Pois é.
Um troço louco, né?
Veio o AC/DC.
Nossa,
indiscutível, né?
Sim.
Indiscutível.
Você tem lá um Iron Maiden ainda iniciando carreira? Iron Maiden iniciando carreira.
Início de carreira, abrindo show.
Iron Maiden abriu o show pro Queen.
Isso mesmo.
Eu sei que, pô, eu sou Iron Maníaco. Beleza. O Iron Maiden abria show para o Queen. Fred Mercury.
Isso mesmo.
Tá? E aquela coisa, os caras eram fãs do Queen.
Uhum.
Então aquela performance de um Brooks Dickinson no palco é Fred Mercury. É puro Fred Mercury. Né? Agora, a grande sacada é que você tem o Paralamas do Sucesso também, que também foi pro Rock in Rio.
É, o interessante é que o Paralamas do Sucesso, inclusive, no Rock in Rio foi um fiasco.
Foi.
Foi um show.
Coisa horrorosa. Coisa horrorosa.
Tanto que, para dar uma força ali, eles cantaram Inútil do Ultraje a Rigor.
Sim, porque o Ultraje não foi pro Rock in Rio.
Sim.
Né? Aí você tem também, por exemplo, o Kid Abelha, outro show pavoroso, que melhorou muito com o tempo hoje. A Paula Toller, cara, uma excepcional vocalista. Na época, não sei o que ela tava fazendo.
Acho que ela já tava de olho no outro integrante da banda.
Sabe que, inclusive, deu cisão na banda por causa disso.
Sim, né? Você ouvinte que não sabe, né? Tem uma briga da Paula Toller com os dois músicos, o marido e o número dois.
É.
Que leva a cisão da banda.
É, o Leone, que hoje é cantor brega, né? Ele era o baixista da banda que acabou tendo que sair da banda, né? Por causa disso.
Ele tava dando uns pegas, né?
Tava dando uns pegas na Paula, da Paula
Na vocalista.
Lá. É, coisa assim do além. O que mais que nós temos no Rock Brasil? Acho que é só, né?
Poxa, do Rock Brasil, a gente falou do caso Lobão, não dá pra deixar de falar
o Lobão. Né? Grande Lobão, puxa, eu era fanático pelo Lobão.
O Lobão que tem uma participação, né, muito grande na primeira parte da carreira do pessoal do Ultraje a Rigor lá no.
Na
faixa.
Do Blitz.
Também, mas ele.
Do Blitz.
É, ele não foi integrante, mas ele faz uma participação especial no grande hit.
Nós vamos
invadir sua praia.
Ele e o Léo Jaime.
Isso mesmo. Lembrado, né?
Vozes assim inconfundíveis no meio da música.
É. Aliás, você que quer começar a se aventurar por esse Rock Brasil, né? Começa lá escutando o Ultraje a Rigor.
Uhum.
E depois o Legião Urbana lá. A primeira fase, bem que Legião Urbana não deixou de ser escutado até hoje.
Nunca.
E agora com o filme, né, Faroeste, acabou. É,
amanhã estreia Somos Tão Jovens, que é a biografia do Renato.
Uhum.
E acho que daqui a uma semana ou duas estreia o Faroeste Caboclo.
Então, né, não deixou de ser ouvido. Mas o Ultraje, né, o Roger, inclusive, que de vez em quando a gente dá um espetáculo lá no Twitter dele, né, o Roger, né, hoje, né, não tem mais a banda Ultraje a Rigor, parada obrigatória para conhecer o rock dos anos 80.
O Ultraje ainda vive.
Eles fazem ainda shows.
Fazem ainda shows. Eu fui no show deles no dia. Naquele dia que a gente foi lá no. Na Westfalen lá.
Puxa, eu tava muito drogado nesse dia. Quer dizer, eu tava um pouco alterado. Nesse dia.
Aquele dia que a gente foi ver o show do Velhas Virgens.
Ah, é verdade.
Que eles fecharam a noite.
É verdade.
É, o Ultraje tava lá fechando a noite.
Isso mesmo.
5 da manhã.
Ali, 5 da manhã.
Encerrando a noite. Literalmente. É isso aí. Então, beleza, galera. Fechado aqui o Rock Brasil. Daqui a pouco a gente retoma.
Beleza.
Falou.
Joia. Desliga a TV aí que tá muito alto, não consigo dormir, Ju.
Tá bom.
Tá bom, tchau. E lembrando que Telecast de História é um oferecimento do nosso amigo Gerson ali do Queens. Você precisa jogar uma sinuca? Quer jogar uma sinuca sem estresse? Sem ninguém batendo no teu cotovelo para jogar do lado, na mesa ao lado? Não quer enfrentar fila? Mesa grandona, oficial, com caçapa direitinho? Tudo certinho? Queens, Snooker Bar. ali na André de Barros, ao lado do curso e colégio Acesso. Você vai lá e de uma dessa a gente se encontra para bater uma bolinha.
E um taquinho.
E um taquinho. Delícia. Fala pro Gerson lá. Ah, eu vim aqui porque o Capivara mandou e o Júlio também falou que vinha. Então pode ir lá e pode atormentar o nosso careca preferido.
O carequinha.
O segundo preferido ou o primeiro preferido? Porque agora tem o Ali, né?
O Ali. O Ali que é do Shawarma do Baba.
Muito bom. Cara, quer comer uma comida árabe, né? Preço justo, comida árabe boa, de alta qualidade. Ele está fazendo na tua frente a comida ali, é troço bom mesmo. Vai lá no Shawarma, na Avenida Brasília, ao lado do HSBC. Nosso amigo Ali. Ali.
É isso aí. E o Shawarma, além de oferecer o próprio Shawarma, que é o prato típico, o que tiver de comida árabe que você pense, que você imagina, o Ali faz.
O Ali faz, e muito
sempre
bom.
Sempre na hora,
muito
sempre bom. Show de bola. Outro oferecimento é da For Nutrition.
O nosso amigo Arnaldo.
Dos suplementos alimentares, sempre de primeira, não tem produto falsifix, não tem produto paraguaio.
É, e olha, isso que a gente oferece, a gente usa, né? Não é só para encher o saco, não.
Não é para encher o saco, não. Estamos sempre usando. Aí, ó. E aquela coisa, sempre com o corpite em dia.
É isso aí, os suplementos alimentares.
Não somos fisiculturistas, mas estamos assim, estamos bem, estamos em forma.
É, você está mais que eu, porque eu estou tão largado, cara.
Tá largado.
Estou largado. Eu tenho que voltar a correr.
Isso aí, corre.
Correr da mulher.
Corre. Beleza. Falou. E outra, tem as camisetas que a gente está vendendo, hein?
Ah, sim. Você que vai participar do evento cultural agora no dia 4. O evento cultural do Acesso. Certo. E quer uma camiseta, que é a camiseta aquela do Einstein, né? Que é a do cartaz. Procura, você manda aí uma mensagem aí no Facebook e tal, que a gente produz para você. Os professores estarão usando essa camiseta, você também pode ter uma e chegar arrasando.
Isso aí. E aquela camiseta muito show de bola, hein? Muito show de bola.
Você então entra em contato com a gente. E é isso, né?
É isso aí. Por enquanto é só.
Por enquanto é só, pessoal.
Isso aí. Falou!